Saeste e você.
Saeste e você.
Tudo sobre assistência estudantil na UFPA.
Olá, ouvinte da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e começa agora mais uma edição do Saeste Você, tudo sobre assistência estudantil na UFPA. O programa é uma parceria entre a Superintendência de Assistência Estudantil e a Rádio Web UFPA, com apoio da Faculdade de Comunicação. O objetivo é deixar você, aluno ou futuro aluno da universidade, por dentro dos programas e serviços que a UFPA oferece para ajudar na sua permanência e sucesso no ensino superior.
Ei, se liga na assistência estudantil!
Nesta edição do Saeste Você, vamos tirar dúvidas sobre as visitas domiciliares feitas pelas equipes da UFPA. São assistentes sociais, psicólogos e pedagogos que trabalham no acompanhamento social e acadêmico dos estudantes que recebem auxílios e bolsas da Superintendência de Assistência Estudantil. O principal objetivo das visitas é conhecer mais de perto a realidade dos alunos, como vamos conferir agora numa reportagem sobre o tema. A jornalista Ana Lúcia acompanhou uma equipe durante um trabalho em uma residência na região de Abaetetuba. Vamos conferir a reportagem.
Nós estamos aqui agora na casa do estudante Sanderson Dias. Ele é estudante de Engenharia Mecânica do campus de Belém. E nós estamos visitando a família aqui no município de Abaetetuba, no bairro São Lourenço. E nós vamos conversar aqui com a mãe do Sanderson, a dona Sandra Ribeiro Dias. O que você achou de receber as nossas assistentes sociais e conversar sobre o auxílio que o seu filho recebe?
Olha, eu achei muito importante essa visita, porque, na verdade, é com essa visita que a pessoa sabe realmente quem precisa, quem necessita desse auxílio, como o meu filho. Como eu estava conversando, explicando para as moças aqui, que quando o meu filho foi para Belém, que ele passou, no momento foi muito difícil, porque a gente não tinha renda nenhuma. Porque quem trabalha é só eu aqui em casa, eu sou diarista. Eu não tinha como manter o meu filho em Belém. Aí, no começo foi muito difícil, eu tive que vender televisão, desapegar de algumas coisas para conseguir manter ele lá em Belém, para custear ele lá em Belém, né? Mas graças a Deus, com esse auxílio que ele recebeu agora, já me aliviou bastante, porque ele já consegue se manter lá nas passagens de ônibus, custear lá na universidade, né? Então isso é muito importante mesmo para aquelas pessoas, para aqueles alunos que têm força de vontade. Muitas das vezes a família não tem como manter os seus filhos lá para estudar, porque se não fosse isso, eu creio assim, que era só Deus para manter o meu filho lá estudando, porque na verdade a gente não tem condições, porque o custo é muito caro. Esse auxílio, graças a Deus, veio beneficiar muito ele.
A assistente social Lília Araújo explica melhor o que é a visita domiciliar na assistência estudantil.
A visita domiciliar, ela é uma técnica social essencial para perceber, in loco, a real situação de desproteção social do discente e sua família. Nós vamos visitar a casa de um estudante, não somente para perceber a realidade socioeconômica desse núcleo familiar, mas para conhecer os familiares, saber se são assistidos por programas sociais, quais os acessos a bens e serviços que eles possuem, e se for o caso, encaminhar a família para essa rede de proteção social que muitas vezes existe no município de forma efetiva. A visita domiciliar, essencialmente dentro do programa Permanência, é também para garantia de direitos.
Depois de acompanhar a reportagem que mostrou um pouco do trabalho de uma equipe da Saeste durante uma visita domiciliar, agora chegou a hora do nosso quadro Responde Aí.
Responde Aí!
E para responder hoje as nossas dúvidas sobre as visitas domiciliares, recebemos a assistente social Michele Monteiro, que é coordenadora de assistência estudantil em exercício da Saeste. Michele, muito obrigado pela sua participação, bem-vinda aqui ao nosso programa, bem-vinda à Rádio Web também.
Olá, eu agradeço o convite e espero poder contribuir nesse momento, né, de troca que nós vamos ter com os alunos.
Obrigado, Michele. E para começar a nossa entrevista aqui, eu gostaria que você explicasse um pouco a importância desse momento, das visitas domiciliares, né? Nesse sentido do que a gente estava apresentando aqui, você que acompanha esse trabalho, com certeza tem mais dados, pode esclarecer muito melhor os estudantes sobre a importância desse momento das visitas domiciliares. Quais são os seus objetivos? O que que a UFPA consegue identificar nesses momentos? De que forma isso também pode ser um auxílio para conhecer melhor a realidade desse estudante?
Antes de começar realmente a falar sobre a importância da visita domiciliar, tanto para a SAEST quanto para o aluno, eu acho que é relevante explicar o que é essa técnica. Porque a visita, ela é uma técnica social, utilizada sobretudo pelo assistente social. É uma técnica de caráter qualitativo, que tem por objetivo conhecer, de fato, a realidade socioeconômica dos nossos alunos. Então, esse instrumental, ele é de extrema importância para a SAEST, porque no momento que nós realizamos a visita domiciliar, nós estamos indo, claro, na residência do aluno, conhecer in loco o aluno que a gente está atendendo. Então, é o momento que o profissional vai na residência, como eu já falei antes, possibilita conhecer a realidade socioeconômica do nosso aluno. De certo modo, a gente conhece o aluno que a gente está atendendo. E a partir da visita, nós podemos fazer alguns encaminhamentos e propriamente direcionar nossas ações. E para o aluno também é importante que ele seja visitado, porque com a visita ele tem a possibilidade de trazer algumas demandas que só com o preenchimento, de repente, de um questionário socioeconômico pelo SIGAEST, que é o Sistema de Gerenciamento de Assistência Estudantil, só o preenchimento do questionário e o envio da documentação muitas vezes não permitem que a gente conheça de fato a realidade. Então, a visita domiciliar é importante tanto para o aluno que está recebendo, quanto para a SAEST também.
E só para fechar esse ponto, acho que, como você bem ressaltou, é uma técnica, de fato.
Exatamente.
É um trabalho feito por profissionais, não é feito assim, sem um conhecimento, sem uma metodologia. Tem todo um trabalho técnico por trás desse trabalho, né?
Exatamente. Como eu falei, é uma técnica social que pode ser realizada por alguns profissionais. Aqui na SAEST, sobretudo, ela é realizada por assistentes sociais. Só que, dependendo da situação, acompanham a visita o psicólogo, o pedagogo, algumas vezes o terapeuta ocupacional.
E agora, Michelle, após o aluno ser previamente selecionado, né, para receber a bolsa, a gente sabe que há critérios de seleção das pessoas, dos estudantes que vão receber as bolsas, há necessidade justamente de esclarecer algumas situações específicas identificadas durante essa análise socioeconômica, que também é uma etapa da seleção dos bolsistas, né? A partir daí é definido se será feito uma visita domiciliar ou uma entrevista. Eu gostaria de saber de você quais são os casos específicos para que vocês optem pela visita domiciliar ou pela entrevista.
A previsão da entrevista ou da visita, ela existe em quase todos os nossos auxílios ou bolsas que são disponibilizados pela SAEST. O que define qual das técnicas que vai ser utilizada, ou a entrevista ou a visita, é o próprio olhar do profissional que está realizando a análise socioeconômica. Se o aluno, ao solicitar o auxílio, no questionário socioeconômico, ele deixa dar algum indicativo de uma situação mais específica, por exemplo, o aluno, durante o preenchimento do questionário socioeconômico, existe um campo específico para ele relatar alguma situação relacionada à saúde. Então, se naquele campo ele deu um indício de alguma situação, de repente, que o profissional avalie que vai acabar afetando a permanência dele, ou então vai acabar afetando alguma coisa relacionada ao desempenho acadêmico, aí nós fazemos a opção pela visita domiciliar. Porque aí a gente vai na residência, verifica se de repente tem alguém motivado por uma situação de saúde que mexe com a rotina da família toda. Então, nesses casos mais específicos, é realizada a visita. A entrevista, nós fazemos a opção quando o aluno, no preenchimento do questionário socioeconômico, indica uma situação, só que o profissional que está analisando não entende. Entende, na verdade, que só com a entrevista vai conseguir esclarecer aquela situação.
Então, tanto a entrevista quanto a visita acabam servindo de, vamos dizer, um suporte, um alerta, vamos dizer assim, entre aspas, para, vamos dizer, se a pessoa, por exemplo, tem algum problema de saúde, como você colocou, se de repente a família está bem, se é um ambiente propício para o estudo daquela pessoa, né? Tudo isso acaba afetando a vida desse aluno na universidade, né?
Sim, é isso mesmo. Aí, o que vai determinar qual das técnicas vai ser utilizada é o olhar do profissional que está acompanhando aquele aluno, que está fazendo análise socioeconômica. Só que é bom ressaltar que a visita e a entrevista, elas não ocorrem só para o aluno que já foi deferido, que foi contemplado com auxílio. Ela pode ocorrer antes, durante o processo de análise ou até mesmo após.
Agora a gente vai tirar algumas dúvidas dos ouvintes, colhidas aqui pela nossa produção.
Responde aí!
Meu nome é Vinícius, eu curso Biomedicina e minha pergunta é: quais bolsas e auxílios precisam que os alunos contemplados recebam a visita domiciliar?
A previsão da visita domiciliar, ela é prevista em quase todos os auxílios e bolsas disponibilizadas pela SAEST. Como eu falei anteriormente, ela não é realizada só para o aluno que teve a solicitação de auxílio ou bolsa concedida. Não é para aquele aluno que teve só a bolsa deferida, né, como nós utilizamos esse termo. A partir do momento que o aluno chega com uma demanda para a SAEST, mesmo não tendo, às vezes, solicitado nenhum tipo de auxílio de forma específica, mas ele chega com atendimento, por exemplo, de uma situação relacionada a algum fator emocional ou psicológico. Se o técnico avaliar que é necessário, é realizada a visita domiciliar.
Mas aí, por exemplo, não há casos de auxílios ou bolsas específicos que sempre demandam a visita domiciliar. Vamos dizer, o auxílio PCD, por exemplo, ele sempre tem a questão da visita domiciliar ou não? Também ele passa pelos mesmos critérios?
Todos os nossos editais e instruções normativas, existe a previsão da visita domiciliar ou então da entrevista. Como eu bem falei, o que vai definir se vai ser realizada a visita é o olhar do profissional que está realizando a análise socioeconômica. Só que tem alguns casos específicos, né? Por exemplo, o auxílio creche, a técnica que é responsável sempre prima por primeiramente realizar a visita para depois continuar a análise socioeconômica. O auxílio PCD também é a mesma coisa. Mesmo que não haja previsão na instrução normativa que necessariamente o aluno vai ser visitado antes de ser finalizado o processo para dizer se ele vai ser ou não contemplado com auxílio, a técnica que é responsável pelo auxílio, ela prima por sempre realizar as visitas domiciliares. Geralmente, os auxílios que são regulamentados por instruções normativas, a visita é realizada. Agora, os que são regulamentados por editais, que é um público muito maior, muito mais extenso, dada uma série de circunstâncias, não é possível, né, a realização da visita antes da gente realizar o deferimento ou não do aluno.
Agora, Michelle, durante essas visitas domiciliares, eu queria que você relatasse um pouco, a partir da sua experiência, lógico, né, e do que você conhece lá da realidade da SAEST, quais são os principais problemas identificados ali nesse momento da visita? O que que, de repente, vocês detectam e que pode, de repente, gerar um encaminhamento, uma nova ação da SAEST para tentar ajudar esse aluno?
Certo. As principais problemáticas encontradas durante a realização da visita dizem respeito à própria situação socioeconômica da família, que pode ser, de repente, uma situação, como eu dei o exemplo anteriormente, de uma situação de algum adoecimento de um componente do núcleo familiar que acaba por alterar a rotina toda da família. Pode ser também uma situação de desemprego que o aluno não havia relatado durante o questionário socioeconômico. Aí, chegando lá, a gente se depara com essa situação. De repente, até uma situação de adoecimento também que levou algum componente do núcleo familiar a falecer. Pode também ser, durante a realização da visita, nós podemos identificar alguma situação ou dificuldade acadêmica mesmo do aluno. Aí, nesse caso, você mencionou os encaminhamentos, né? A gente sempre diz, o encerramento da visita não é o fim. A partir da visita, nós vamos levar, na verdade, algumas demandas. Então, geralmente, após a visita, tem um desdobramento que pode ser uma entrevista individual com o aluno. Por quê? Os alunos também sempre questionam, a visita ela tem que ser só comigo? Eu tenho que estar em casa quando a visita for ocorrer? Não. A visita ela pode ser realizada com qualquer componente do núcleo familiar. Pode ser realizada com a mãe, com a irmã que estiver lá presente, se for maior de 18 anos, com o pai, com o cunhado, com qualquer pessoa que conheça minimamente a realidade daquele núcleo familiar. Então, se durante a realização da visita foi identificada alguma situação específica relacionada à vida acadêmica do discente aqui na universidade, são realizados encaminhamentos que podem ser, por exemplo, se a gente identifica que o próprio discente tem alguma questão relacionada a um adoecimento, aí é imediatamente encaminhado para o PES, que é o Programa Estudante Saudável. Se o PES não consegue atender de forma imediata, aí encaminha para a rede de serviços, né? Para o Hospital Bechina Ferro, se for uma situação de saúde, ou para o Barros Barreto, ou para a assistência social, e assim de forma sucessiva. Se for, de repente, uma situação também com um aluno que seja mais relacionado à questão pedagógica, aí na SAESH nós temos também um programa específico para acompanhamento pedagógico. Aí, a partir da visita, nós fazemos esses encaminhamentos. Se for uma questão relacionada a algum membro da composição familiar, a mesma coisa também. Depois da visita, se o profissional identificou alguma situação relacionada a algum membro da composição que naquele momento não pode ser resolvida, nós fazemos o encaminhamento para a rede de serviços, ou para um hospital, para a Secretaria de Saúde, ou para um CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, ou para o INSS, e assim de forma sucessiva. Aí é por isso também que aí acaba sendo respondida a primeira pergunta, da importância do aluno receber também a visita, porque aí, a partir da nossa visita, nós conseguimos fazer encaminhamentos que vão para além da situação aqui acadêmica dele na universidade.
Responde aí!
Tá certo, Michele Monteiro, coordenadora de assistência estudantil em exercício, está respondendo hoje pra gente, falando, explicando um pouco mais sobre os critérios, sobre a importância das visitas domiciliárias. A gente vai continuar essa conversa no próximo bloco. SESC e você dá uma parada agora, mas continua já. Continue ligado. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Você está ouvindo SAESH e Você, na Rádio Web UFPA. Você está ouvindo SAESH e Você, na Rádio Web UFPA.
Estamos de volta com o SAESH e Você, tudo sobre assistência estudantil na UFPA. Hoje estamos destacando as visitas domiciliares realizadas por equipes da Superintendência de Assistência Estudantil da UFPA, que são ações que deslocam essas equipes até as casas dos alunos que recebem bolsas ou auxílios para acompanhar e identificar as principais dificuldades desses estudantes. Quem está esclarecendo um pouco mais sobre os critérios e a importância dessas ações é a Michele Monteiro, que é coordenadora de assistência estudantil em exercício.
Responde aí!
A gente vai agora para o quadro Responde Aí, onde a gente conta com a participação da comunidade acadêmica que fez as suas questões para a produção do programa.
Olá, meu nome é Gleice Kelly, sou estudante de Direito. A minha pergunta é: quais profissionais que atuam nesse cronograma pedagógico?
A pergunta ela pode ser respondida a partir do próprio objetivo da visita domiciliar, que em linhas gerais é conhecer as condições reais de vida das famílias dos nossos discentes, ou seja, como eu já falei anteriormente, conhecer em loco a realidade socioeconômica. Dada essa situação específica da própria formação profissional, o assistente social é o principal profissional que realiza as visitas aqui na SAESH, porque nós, eu sou assistente social de formação também, temos técnicas para intervir, técnicas de intervenção que possibilitam que nós tenhamos um outro olhar sobre determinadas situações. Então, aqui na SAESH as visitas são realizadas por assistentes sociais, sobretudo, em situações específicas, podem acompanhar o assistente social, um psicólogo, o pedagogo, o terapeuta ocupacional e outros profissionais também.
Agora, no bloco passado, Michele, você relatou alguns problemas detectados, por exemplo, vamos dizer, a questão do adoecimento de um familiar, o falecimento de um familiar, o desemprego, algumas situações que você já relatou no bloco passado. Agora a gente vai ouvir a pergunta do Gilberto Moura. Ele fala justamente sobre esses problemas detectados, mas ele quer saber se esses problemas mais recorrentes, eles podem interferir no deferimento ou não da bolsa.
Oi, eu sou o Gilberto de Moura e gostaria de saber, na visita, o que você consegue identificar de mais recorrente e o que faz o aluno ser ou não deferido na bolsa?
Antes de responder a pergunta, é importante ressaltar que apenas a visita, ela não faz com que o aluno seja deferido nos auxílios. A visita ela é uma das etapas dos nossos processos de seleção. Então, o aluno, inicialmente, ele preenche o questionário socioeconômico, faz o envio dos documentos, Aí, a partir desse momento, ele pode ser ou entrevistado ou visitado. Mas o que é que faz o aluno, o que é mais recorrente que faz o aluno ser deferido ou não no processo de solicitação de auxílio ou bolsa? O que faz que o aluno seja deferido é a própria condição socioeconômica da família. A partir da visita, nós conseguimos ter com mais clareza algumas situações. Então, é identificado e confirmado, reiterado, a situação de renda do aluno, que é o nosso principal critério de acesso a todos os auxílios. É, o aluno tem que ser um aluno com renda familiar de até 3 salários mínimos, né, e renda per capita de, no máximo, 1,5 salário. Então, se o aluno já preencheu o questionário socioeconômico, já apresentou uma situação, a visita ela vai só confirmar essas informações que ele já prestou para a universidade. Então, a própria condição socioeconômica dele permite o deferimento. Aí, o que que provoca, de modo geral, mais indeferimento quando nós vamos visitar os alunos? É questão relacionada à omissão de informação. Às vezes, o aluno, de repente, omitir algum componente familiar. Ele declarou no questionário socioeconômico no SIGAEST que a composição dele era formada por ele e a mãe, somente. Mas aí, durante a visita, foi identificado que o pai mora na residência, ou então que tem um outro familiar morando lá na residência. Aí, se o aluno, eventualmente, ele consegue esclarecer aquela situação, dizendo, olha, no momento da visita, por exemplo, né, olha, no momento da visita, a minha irmã não estava morando aqui, estava em outro estado, mudou recentemente. Aí, o aluno não é indeferido porque houve mudança da composição durante o processo. Mas se durante a visita foi identificado que ele declarou, uma composição familiar, e durante a visita foi identificado que aquela composição e que a realidade socioeconômica dele é diferente do que foi declarado anteriormente no questionário socioeconômico, aí o aluno deve ter a solicitação indeferida por descumprir uma das etapas do processo de seleção.
Então, eu acho que fica o alerta importante, né, que é ele ser fiel com as informações, né, dizer de fato qual é a sua realidade socioeconômica, a sua composição familiar, né, mas também eu acho que é dado essa oportunidade dele fazer esses esclarecimentos, né, e tem um prazo para ele responder também a essa, se caso alguma situação que haja divergência possa seja encontrada, né, tem essa oportunidade para o aluno, né.
É bom ficar claro que a visita domiciliar, ela não é investigação. A SAESH e o assistente social, os psicólogos ou então o pedagogo, nós não estamos indo na residência fiscalizar e nem verificar nenhuma situação para comprovar que o aluno realmente prestou a informação de maneira correta, conforme ele prestou no questionário socioeconômico. A finalidade da visita não é essa. É conhecer a realidade socioeconômica do aluno. Agora, eventualmente, se o aluno deu uma informação inicial durante a realização da visita, o profissional espera que encontre na residência uma situação de acordo com aquilo que foi declarada. Aí, por isso que o aluno realmente precisa sempre estar atento e declarar as informações mais claras e objetivas possíveis.
Responde aí!
Meu nome é Tamiris Poliana, meu curso é licenciatura em História, matutino, e eu gostaria de saber qual a média de visitas domiciliares feitas anualmente e se é possível dar conta de toda a demanda.
Desde 2015, nós já realizamos cerca de 2.293 visitas, o que em média dá cerca de 575 visitas por ano. Então, se nós formos comparar o quantitativo dessas visitas com a quantidade de alunos que solicitam, obviamente a gente vai ver que não há um equilíbrio, né? Tem muito mais gente solicitando do que sendo visitado. O ideal seria que, de fato, todos os alunos que solicitassem algum tipo de auxílio fossem visitados, mas pela questão da logística, de próprio orçamento, não é possível isso. Mas nós temos o compromisso, e aí eu preciso ressaltar a pessoa do superintendente de assistência estudantil, que é o professor José Maia, porque ele é uma pessoa bem sensível a essa técnica, né, que é a realização das visitas. Então, todas as vezes que nós precisamos, mesmo de repente sendo um lugar muito distante, ele tem a sensibilidade de dizer, ok, vai ser realizada uma visita num município que é muito longe, tem um custo, né? Tem um custo de transporte, de diárias, mas ainda assim ele tem a compreensão da importância dessa técnica que é utilizada. Então, Nós temos o conhecimento e sabemos que ainda não é ideal. Se for comparar realmente a quantidade, pode ser menos da metade, um pouquinho dos alunos que solicitam. Só que aí, todos os anos, nós tentamos realizar o máximo possível de visitas, considerando a importância da técnica.
Antes da gente terminar esse bloco, Michelle, eu queria que você falasse também um pouco dessa tua experiência profissional, né? E toda a equipe que você trabalha junto, né? Quais são as dificuldades principais que vocês enfrentam? Porque, lógico, se vocês vão tratar essa questão das vulnerabilidades socioeconômicas, com certeza vocês vão para, por exemplo, regiões periféricas, ou, de repente, vocês também não conseguem atender todo o público de estudantes da universidade, porque uma equipe e a universidade tem aí os seus 20, quase 30 mil alunos, né? Então, é uma comunidade, de fato. Então, há, com certeza, dificuldades nesse trabalho que vocês realizam, né? Quais são essas dificuldades que vocês, enquanto profissionais, enfrentam?
A principal dificuldade para a realização das visitas está relacionada à própria logística da realização. Por quê? Eu vou dar como um exemplo o último edital para a solicitação de auxílio permanência e moradia. No edital do permanência e moradia, essa última seleção que teve agora em 2018, nós tivemos alunos inscritos de 116 municípios daqui do estado do Pará.
E o Pará é um estado gigantesco.
E é um estado gigantesco. Então, nós temos alunos da região sudeste, da região oeste do estado. Então, há toda uma dificuldade. Por quê? Tem toda uma logística, como eu já falei, né? É preciso de carro, é preciso de motorista. Nós temos alunos que são alunos ribeirinhos, de região de ilhas. Então, obviamente, a gente não vai chegar de carro. Vai chegar de carro até um certo ponto, depois precisa atravessar para o outro lado da margem do rio. E assim vai. Então, a principal dificuldade que nós enfrentamos lá está relacionada a essa questão da logística mesmo, né? Aqui em Belém mesmo, posso dar como exemplo, tem áreas. O nosso público não é um público. É um público de periferia, um público realmente vulnerável. Então, chegar em alguns lugares é muito difícil, mesmo aqui estando em Belém, né? Alguns lugares como Outeiro, é bem distante, considerando a logística para ir. Sair daqui da UFPA, chegar no distrito, atravessar uma ponte, chegar no distrito, procurar um endereço, de repente pode ser uma área de risco. Então, tem todas essas dificuldades que eu relaciono principalmente à logística. Outra dificuldade que nós enfrentamos está relacionada à própria identificação do endereço. Como? Os alunos, eles precisam colocar o endereço completo. Às vezes, não colocam o endereço completo. Então, quando nós saímos daqui, por exemplo, daqui lá para Bom Jesus do Tocantins, que é sudeste do estado, e daqui para Bom Jesus do Tocantins, há todo um custo com uma logística, né? Todo um custo para chegar até o município. De repente, for uma situação muito específica que o profissional diga, não, nós temos que visitar. Então, a equipe sai daqui da UFPA de Belém e vai até esse município, Bom Jesus do Tocantins. Chegando lá, nós não conseguimos localizar aquele endereço, porque o aluno colocou o endereço incompleto, faltando, de repente, um nome da rua, às vezes coloca um número que não existe naquela rua, então tem toda essa dificuldade.
Então, o perímetro, são coisas importantes que o aluno deve se atentar quando ele for fazer o cadastro da bolsa, né? Ele deve deixar todas as informações claras para ajudar a equipe da SAESH também, né?
Certamente. A realização da visita, ela é uma via de mão dupla. Para nós da SAESH e para os alunos também. É importante para a SAESH realizar a visita? Certamente, mas é importante também para o aluno receber. A partir da visita, nós conseguimos, de alguma maneira, identificar o perfil do aluno que nós estamos atendendo. Por quê? Se o aluno é visitado por auxílio permanência, fica registrado que ele foi visitado e que foi identificado que ele vem de uma família de baixa renda, que ele está numa situação de vulnerabilidade social. Então, quando ele for solicitar um próximo auxílio, um kit acadêmico ou o taxa zero, algum auxílio específico, já está no sistema que ele foi visitado e que foi, de alguma forma, ratificado que ele é de uma família realmente vulnerável, que ele realmente precisa daquele auxílio. Então, é importante para o aluno também.
Responde aí!
Michelle Monteiro, coordenadora de assistência estudantil em exercício da Superintendência de Assistência Estudantil, está esclarecendo um pouco para a gente os critérios e a importância das visitas domiciliares. A gente vai continuar com esse papo no próximo bloco, a gente vai para mais um intervalo e volta já já. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Você está ouvindo Faest e Você, na Rádio Web UFPA. Você está ouvindo Faest e Você, na Rádio Web UFPA.
Estamos de volta com o SAEST Você, tudo sobre assistência estudantil na UFPA. Nesse programa a gente está esclarecendo um pouco sobre a técnica e o trabalho das visitas domiciliares, que tem esse objetivo de esclarecer um pouco melhor a realidade desses estudantes e ajudar tanto a assistência estudantil como também fornecer informações úteis sobre a realidade desses estudantes. Quem está esclarecendo mais sobre esse procedimento para a gente é a Michelle Monteiro, coordenadora de assistência estudantil em exercício da Superintendência de Assistência Estudantil aqui da UFPA. A gente segue agora para mais uma rodada do nosso quadro Responde Aí, lembrando que a participação dos alunos é feita com auxílio aqui da nossa produção e com certeza é fundamental para o desenvolvimento desse programa.
Responde Aí!
Meu nome é Alguém Jorge e eu sou do curso de Engenharia Civil. Eu queria saber se a equipe que visita os alunos é a mesma para todos os campos ou cada campus tem sua própria equipe.
A SAEST começou alguns anos atrás, ainda quando era a Diretoria de Assistência Estudantil, um processo de criação de núcleo de assistência nos campos. Então, nós temos alguns campos que já têm assistente social, como, por exemplo, Altamira, Abaitetuba, Breves, Castanhal, Cametá e Tucuruí. Então, as visitas demandadas por aluno desses campos são realizadas pelos profissionais dos próprios campos, com exceção, obviamente, de alguma situação específica. Por quê? Eu vou dar como exemplo. Nós temos um projeto na SAEST que é chamado Itinerância, que é quando a equipe aqui de Belém faz algum evento em algum campus. Por exemplo, semana que vem vai ter uma itinerância em Abaitetuba. Então, vão algumas. Em Abaitetuba tem assistente social já do quadro, efetivo, trabalhando. Só que vão outras duas técnicas contribuir nesse processo de visita lá, porque o campo de Abaitetuba é um dos campos que mais demandam, solicitam auxílio. Então, como é um número muito grande de alunos para visitar, as técnicas daqui do campo de Belém vão dar o suporte para assistente social de lá. Então, dependendo da situação, de regra, onde já tem assistente social, a própria técnica faz a visita. Mas, a depender da situação, as colegas daqui de Belém saem e vão dar algum tipo de suporte lá também.
Responde aí!
Olá, meu nome é Lívia Muniz, estudante do curso de Engenharia Civil, e eu gostaria de saber, caso o aluno se negue a receber a visita, ele perde a bolsa?
O aluno pode se negar a receber a visita domiciliar, o familiar também pode se negar a receber a visita. O nosso edital do permanência, ele prevê que o aluno ou familiar se negar a receber a visita, a solicitação dele é imediatamente indeferida. Se o aluno também já estiver recebendo, a bolsa é indeferida, o auxílio é indeferido.
Então, há uma consequência, né?
Há uma consequência. Só que quase nunca, na verdade, procedemos dessa maneira, embora esteja descrito no edital. Por quê? Pode ter alguma outra situação que esteja motivando a recusa desse aluno a receber a visita. Pode ser alguma situação relacionada à omissão de alguma informação? Pode. Mas pode também ser uma situação, de repente, de conflito familiar, que o aluno, naquele momento, não havia comunicado à família que estava recebendo o auxílio. O aluno pode ter algum tipo de relacionamento conflituoso, de repente, com o pai, ou com a mãe, ou com uma irmã, que naquele momento ele não se sentiu à vontade para receber a equipe. Então, se for essa situação, de regra, o aluno que se nega, é muito raro, na verdade, acontecer. Mas se o aluno se negar, ou o familiar se negar, ele é convidado para comparecer na SAEST, é realizado a entrevista, e a partir daí, que aí vão ser tomadas algumas decisões.
Agora, só para fechar, acho que esse ponto em relação à minha visita, eu acho que é importante ressaltar o que você já ressaltou no bloco passado, que, vamos dizer, o aluno, por exemplo, ele faz um curso integral, ou ele estuda de manhã e faz um estágio à tarde, vamos dizer, ele não está na residência no momento da visita. Mas o outro familiar, há várias alternativas para esse momento da visita domiciliar, não precisa necessariamente o aluno estar na casa, não é isso?
Exatamente. A visita, ela é sempre realizada na presença de uma pessoa que faça parte da composição familiar. Não necessariamente tem que ser o aluno. A equipe chegou e o aluno não está na residência. A visita não vai acontecer em virtude disso? Não. A visita acontece. Se a mãe estiver presente, se o pai, se uma irmã, uma tia, alguém que conheça a realidade socioeconômica daquela família e que possa, de alguma forma, dar as informações que o técnico está solicitando, a visita pode ser realizada sem problema nenhum. Agora, obviamente, se o aluno foi visitado e ainda com a visita ficaram algumas questões que precisam ser esclarecidas, aí ele é convidado para comparecer à Saeste e é entrevistado. Aí sim, obviamente, na entrevista é ele que tem que vir, ele tem que participar.
Ok, e uma dúvida frequente, os alunos perguntam muito também se é possível agendar a visita domiciliar de acordo com o cronograma dele, com a disponibilidade dele, é possível esse agendamento?
É possível. Só que aí, a primeira tentativa de visita, dado as circunstâncias, por quê? O profissional que sai para fazer a realização da visita, ele demanda uma tarde toda ou então uma manhã toda. Então, por exemplo, eu não realizo uma visita hoje em Icoaraci, realizo só uma e amanhã eu volto para realizar outra, não. Se nós temos 10 alunos lá em Icoaraci, 4 alunos, nós vamos tentar realizar aquelas 4 visitas na mesma tarde. Então, em virtude disso, não é possível fazer o agendamento da visita. Só que se o aluno, se nós fizermos a tentativa de visitar e não tinha ninguém na casa, ou se o aluno, de repente, estava na casa, mas estava, já estou de saída, não posso ir em compromisso, aí ele diz, olha, eu posso agendar com vocês um horário e vocês podem vir aqui? Pode ser. Por exemplo, nós temos uma aluna lá do campus de Castanhal que foi feita uma tentativa de visita para ela e não, a equipe não conseguiu. Foi à tarde, não conseguiu. Aí ela compareceu ao campus de Castanhal, conversou com a assistente social de lá e relatou, disse, olha, minha mãe, a minha composição familiar somos a minha irmã, minha mãe e eu. E eu e minha irmã estamos aqui no campus estudando, a minha mãe fica sozinha em casa, mora sozinha em outro município. E quando vocês foram lá, não tinha ninguém. A vizinha que falou que viu o carro, mas não tinha ninguém. É possível vocês agendarem um horário que a minha mãe esteja em casa? Lógico, é possível sim. Qual é o horário que essa mãe está? Ela sai para trabalhar 9 horas da manhã. Então, nós fazemos toda uma programação para chegar na residência num horário mais cedo, mais 8h30 da manhã, para conseguir realizar a visita antes do horário que a mãe da aluna iria se ausentar.
Ok, então, basta conversar de fato, né? Deixar as informações claras, conversar com o assistente social, com a equipe da SAEST, que qualquer problema pode ser detectado e com certeza pode ser dado o melhor encaminhamento possível. Michelle, você quer deixar alguma mensagem final, algum esclarecimento final, alguma coisa que eu não perguntei antes do final do programa?
Eu acho que é importante reforçar para os alunos que estão nos ouvindo que a visita, como eu já falei anteriormente, ela não é fiscalização. Então, o aluno ele não precisa ter medo, porque alguns alunos têm medo de receber a visita domiciliar. Então, o aluno ele não precisa ter medo de receber a visita. Nós estamos indo lá, de fato, conhecer a realidade socioeconômica da família. Se o aluno prestou todas as informações de forma coerente, ele não precisa ter nenhum tipo de receio. Nós não vamos lá fiscalizar. Alguns têm essa concepção ainda, né? Mas nós não vamos fiscalizar as condições do imóvel. Se o imóvel é de alvenaria, se tem acabamento, se tem geladeira na casa, se tem carro, se tem moto, não é isso. Nós estamos indo lá para conhecer a realidade socioeconômica da família, tá? Então, é importante que o aluno declare o endereço de maneira correta, nos ajude nesse processo, né? Como eu falei, é uma via de mão dupla. Então, o aluno tem que estar atento, né? A todo esse processo.
Responde aí!
Do Michelle Monteiro, coordenadora de assistência estudantil em exercício da Superintendência de Assistência Estudantil da UFPA, conversou aqui com a gente, esclareceu dúvidas importantes sobre as visitas domiciliares. Muito obrigado, Michelle, pela tua presença, pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade da gente conversar novamente.
Eu agradeço o convite em nome da SAEST. Espero ter contribuído, né, ter esclarecido algumas situações para os alunos.
Eu agradeço mais uma vez a participação da Michelle Monteiro e antes da gente finalizar o programa, a gente vai ficar com o quadro Fala aí Galera, que é um espaço para a comunidade acadêmica divulgar seus eventos, seus projetos de pesquisa, extensão e muito mais. Vamos ouvir o recado de hoje.
Fala aí, galera!
Fala aí, galera!
E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Orlando e eu curso o segundo semestre de jornalismo aqui na UFPA. Hoje, eu queria apresentar a vocês a Enactus, uma das inúmeras oportunidades de extensão que nós temos aqui na universidade, mas que especialmente tem feito uma grande diferença na minha vida e que tem me permitido também fazer a diferença na vida das pessoas. A Enactus é uma organização internacional sem fins lucrativos, dedicada a melhorar o mundo ao buscar o empoderamento social de comunidades locais por meio da ação empreendedora. Nós somos uma rede de estudantes, de líderes executivos e de líderes acadêmicos dispostos a criar projetos de desenvolvimento comunitário que coloquem a capacidade e o talento das pessoas em foco. O Brasil é um dos 36 países ao redor do mundo a compor a rede. O Pará possui diversos times, dentre eles o time Enactus UFPA, semifinalista no ENEB 2018, o maior evento de empreendedorismo social da América Latina. Atualmente, nós temos 4 projetos: o Fiero, o Cíclica, o Costura E, segundo lugar no prêmio KPMG de Ética e Integridade, e o Amanacatu, que dentre os diversos prêmios que já recebeu, é um dos finalistas na competição global Water Race, que reúne iniciativas voltadas a solucionar o problema da água. Eram 130 projetos de 27 países, e nós somos a única iniciativa brasileira na história a chegar no top 4 da competição, e estaremos representando o Pará e a Amazônia no Vale do Silício, na Califórnia, em outubro desse ano.
Fala aí, galera!
Fala aí, galera!
Com o recado do Fala aí, galera, a gente encerra esse programa de hoje do Saeste Você, e agradeço também a todos que participaram do quadro Fala aí, galera, do Responde Aí, e também um agradecimento especial a você que nos acompanhou aqui na Rádio Web UFPA. Vale lembrar que você também pode participar do programa, basta enviar um e-mail para radiowebufpa@gmail.com, mensagem também para as nossas redes sociais no Twitter, no Facebook, pelo @radiowebufpa, ou ainda pelo nosso telefone, o 3201-8814. Também vale a pena conferir o Instagram da Saeste, que é Saeste UFPA. Também está sempre com muitas informações importantes para a comunidade acadêmica. Então, entre em contato e ajude a gente a fazer o Saeste Você e esclarecer muito mais sobre a assistência estudantil na UFPA.
Ei, se liga na assistência estudantil!
O programa Saeste Você é uma realização da Rádio Web UFPA com apoio da Faculdade de Comunicação e da Superintendência de Assistência Estudantil da UFPA. A apresentação hoje foi minha, Fabrício Queiroz, produção e roteiro Bruna Ribeiro, gravação e montagem João Nilo e Lauro Feio, supervisão e edição Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, a coordenação do programa é da professora Rosane Steinbrenner e a coordenação da Rádio Web UFPA é das professoras Alda Cristina Costa e Vânia Torres. Até o próximo Saeste Você, aqui na Rádio Web UFPA, sempre divulgando conhecimento.
Saeste e você.
Saeste e você.
Tudo sobre assistência estudantil na UFPA.